A nova lei de superendividamento, ela entrou em vigor agora, no começo de julho, apesar dela ser um projeto de lei que tramitava desde 2010. Inclusive, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Paraná, copiando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele trazia esse projeto antes da lei do superendividado. Aqui no Paraná tínhamos atuação em Curitiba, Toledo, tentamos trazer para Bandeirantes, mas a gente não teve muita sorte aqui. Na verdade, é assim. Essa nova lei, ela modificou o Código do Consumidor. Então, nós estamos tratando de superendividados consumidor. A pessoa jurídica ainda não tem entrada nessa área. Pessoa jurídica superendividada deve procurar um advogado e ver a questão de recuperação extrajudicial ou judicial. O superendividamento, ele é feito para pessoa física, ou seja, o consumidor, que está enfrentando problemas para conseguir pagar todas as suas contas. O que acontece? O consumidor, ele comprou, ele recebeu o salário dele, ele fez um empréstimo, muitas vezes consignado, se tem condições, ele fez um empréstimo pessoal, ele financiou um carro, ele deve água, luz, telefone, alguns pensão alimentícia. Aí temos a questão de comprar no mercado local, temos a questão de comprar nas lojas locais, loja de sapato, loja de roupas. Aí nós temos o cartão de crédito ainda, que é uma coisa que a gente sabe que atinge muito mais do que 30% do salário do consumidor. E virou uma bola de neve tudo isso que ele não consegue pagar. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um advogado da confiança dele e expor a situação. Olha, eu devo X no empréstimo consignado, se tiver, X no empréstimo pessoal, X no empréstimo de financiamento, X na loja da fulana, X na loja do Beltrano, X no mercado, X de água, X de luz. O advogado, ele vai pegar e vai fazer um projeto de recuperação e vai levar isso a juízo. É claro que a lei é nova, existe a possibilidade de estudo, de se fazer isso sem procurar um advogado, muitas vezes até pelo valor do que poderia sim ir direto ao judiciário ou ao PROCON, ainda não sabemos como será essa atuação. Mas é claro que se procurar um profissional, normalmente ele está mais acostumado a fazer esses planos e ele pode dar uma melhor sugestão de como fazer. Essa recuperação, ela é feita da seguinte maneira: vai se colocar todos os gastos, vai fazer uma audiência de conciliação com todos os credores, é uma única audiência com todos os credores ali elencados. E vão fazer um plano para pagamento. Ah, eu vou começar a pagar o fulano, depois o Beltrano, depois o Cicrano. Olha, você daqui um mês eu vou te pagar, você daqui 10 meses, você daqui um ano. E dentro de 5 anos ele vai ter que ter todas essas dívidas sanadas. Claro que não adianta nada ele sanar a dívida e voltar a fazer novas dívidas e voltar a fazer uma nova bola de neve. Uhum. Ele vai assinar um termo de que ele está sendo responsável pelos seus próximos consumos. Ele não vai deixar de fazer a compra no mercado ou nos outros lugares, mas ele vai deixar de fazer aquela compra sem medidas, aquele jeito de nunca pagar e sempre comprar cada vez mais do que se deve. Essa lei, ela foi feita especialmente por causa dos bancos, porque os bancos estavam massivamente fazendo empréstimos em cima de empréstimos, questão de cheque especial, a questão dos cartões de créditos, dando créditos muito além do que se deve dar para o consumidor. E, claro, alguns casos, de acordo com a lei, dependendo dessa questão, desse desenfreado crédito, pode-se gerar dano moral em face de quem deu o crédito. É isso mesmo. Por quê? Porque muitas instituições, e não só bancárias, mas instituições fornecedoras, elas fomentam o crédito desenfreado. E aí essas pessoas, elas podem vir a sofrer um dano moral, conforme a lei fala. E claro, agora fica um aviso aos comerciantes. Eu mesma, eu sou uma pessoa que eu compro no comércio, aqui local, tenho clientes na área, e eu sempre vejo muito assim: ah, leva isso, leva aquilo, leva isso, leva aquilo, leva aquilo. Aí eu falo: não, eu não posso, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, não, não tô podendo comprar agora. Ah, não, compra, depois a gente vê como que faz. É muito isso que a gente vê aqui na cidade. Agora as coisas vão começar a mudar, não é que esses pequenos comerciantes vão sofrer o dano moral, não, mas eles podem entrar no plano de recuperação também como credores. E se você for arrolado no plano de recuperação, a lei fala, nós não sabemos como será na prática, por ser uma lei nova, não temos ainda a prática disso. Mas a lei fala assim: o juiz, o conciliador, vendo que é um bom plano, mesmo que o credor não queira aceitar aquele plano, se ele não aceitar, ele vai para o fim da fila do pagamento. Ou seja, se o consumidor, o superendividado, chegar e falar assim: olha, eu devo para você, vamos supor, R$ 1.000, eu posso pagar R$ 50 por mês. O credor não aceitar dentro desse processo, o credor vai para o fim da fila. Então, pode acontecer dele esperar 5 anos para receber o crédito dele. E aí nós não sabemos como que vai ser, se vai ser com juros, com correção monetária, como que vai ser essa situação.
O comerciante agora, na hora dele, talvez, entre aspas, empurrar a mercadoria, não, depois a gente vê como é que fica e tal, ele vai ter que pensar um pouco mais, nós, e para quem também vender, né?
Olha, na verdade, é um pouquinho mais sério que isso. A lei fala que é necessário que o fornecedor faça uma análise de crédito para abertura de crediário. O que que é essa análise de crédito? É muito mais do que olhar se o nome da pessoa está negativado no Serasa e o score da pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa não está negativada, mas ela já está comprometida. Muitas vezes o score dela é alto porque ela paga bem, paga em dia bancos, situações que geram boletos. Mas a pessoa já está comprometida em outros comércios. O que que acontece? Muitas vezes, vamos supor, que o salário mínimo fosse R$ 1.000 e é isso que a pessoa ganha. R$ 1.000, 30%, que é a média, não é regra, mas vamos falar que a pessoa pode ter ali uma média de gasto de 30%. Aí você vai lá, você comerciante foi lá e deu um crédito de 300. Mas daí ele foi ali na loja da esquina, fez um novo crediário, novo, olhou, ah, ganha 1.000, vou 30%, vou te dar 300.
Mais 300.
Mais 300, já demos 600. Aí vai no outro, dá mais 300. Então, quer dizer que em três lojas, dentro de aproximadamente 1 hora, eu gastei R$ 900 ganhando 1.000 por mês. Agora é necessário fazer uma análise de crédito. Isso pode ser encontrado em sites que eles fazem direto, você joga o CPF da pessoa ali, com muito cuidado, claro, porque daí a gente não pode esbarrar na Lei Geral de Proteção de Dados, que começou a entrar em vigor hoje, porque ela é uma outra regra também que os comerciantes vão ter que começar a se adequar sobre exibição de dados, não só os comerciantes, mas também bancos e principalmente as empresas que trabalham com negativação de crédito, para não expor os dados das pessoas. Mas, enfim, existem vários sites que apresentam esse sistema de análise de crédito que pode ser feito pelo comerciante. Claro que eu falo que a boca do povo é a boca de Deus. Eu costumo ver muitas lojas aqui na cidade que eles ligam para outros comerciantes perguntando. Tecnicamente, isso não se pode porque isso fere a lei de dados agora. Mas é aquela coisa, né? Se o cliente aceitar que isso seja feito, não temos problema nenhum. Até porque é aquela situação, quando a gente vai abrir um cadastro, O fornecedor, ele sempre pergunta, onde você faz compra?
É, coloca para mim aqui o nome de duas lojas que você compra, duas ou três lojas.
Isso, exatamente. Então, você está, querendo ou não, dando ali informação. Você está concedendo a informação. Ele não está pegando do nada ali. Eles não... Como posso garantir que, até onde eu sei aqui, as lojas não têm uma lista negra por trás de tudo. Eles... A análise de crédito hoje é feita praticamente à base do Serasa e do SPC. Mas seria muito interessante o comerciante ele começar a também fazer uma venda consciente. Eu tenho casos no escritório que assim, eu olho e falo, gente, como que o comerciante permitiu que uma pessoa gastasse tudo isso aqui e não pagasse nada até o momento? Ah, eu vou pagar. Ah, tá bom. Quer levar isso aqui? E isso fomenta o superendividamento. Agora a gente vai ter que começar a olhar com outros olhos o nosso consumidor. Consumidor é quem fomenta a economia, sim. Só que a gente não pode superendividar ele. Não é mais isso, leva aquilo, lá, depois você vê como paga. O correto, eu entendo, isso seria o meu entendimento. Cada comerciante dentro da sua loja, ao fazer a análise do crédito, tudo, estipular um valor de crédito, mais ou menos igual é o cartão de crédito, mas um valor assim consciente. Uma pessoa que ganha um salário, você dar um crédito de R$ 1.000 já é meio que estranho. Ah, mas tá bom, aqui a gente funciona muito com. Ah, dá R$ 50 por mês. Tudo bem, mas é 50 na sua loja, 50 no outro, 50 no outro, 500 no mercado. Então, assim, comece a olhar com calma situação por situação. Comece a ver o perfil do seu consumidor. E hoje, cruzamento de dados é fácil de se achar na internet.
E com essa questão também, doutora Bruna, da danos morais, o consumidor, aquele consumidor que tem um score legal, que tem crédito e tal, se ele usar de má fé, tem como descobrir? Porque daí o comerciante vai ter que pagar por um consumidor de má fé que usou, vou fazer isso que daqui eu vou pagar só daqui 5 anos. Tem como saber depois também?
Não, na verdade, assim, o dano moral, eu acredito que seja para os comerciantes aqui da nossa região, seja bem difícil de ser aplicado. É uma situação mais assim, você vai correr o risco de cair no plano de recuperação do consumidor. O dano moral, ele foi feito mais para instituições bancárias, que é aquela questão. Igual eu tenho, esses dias, uma cliente chegou aqui e falou assim: eu não aguento mais receber ligação falando para eu fazer empréstimo. Num dia ela recebeu seis ligações, e apesar de termos uma lei que fala sobre essa questão de ser proibido. Então, assim, foi mais para essa questão. Eu tenho clientes no escritório que ganham um salário de benefício e devem dois, três por mês num banco. Aí sim, porque o banco gerou um consumo desenfreado. Ah, preciso de empréstimo. Tá bom, tá aqui. E virou. Aí o que que o banco normalmente faz? Você tem esse empréstimo. Vamos juntar tudo num empréstimo só? Vai lá, aí o cliente não consegue pagar. Ah, então vamos fazer um novo, vamos fazer um. E vai virando aquela bola de neve.
O banco liberou o crédito, mesmo sabendo que ele não poderia pagar, né?
Exatamente. É claro que, assim, não é só o banco. Nós estamos falando de uma questão mais normal para a nossa realidade.
Tá, doutora, agora como que a pessoa pode procurar um advogado, como a senhora disse, como deve proceder? A pessoa que já está endividada.
Olha, a pessoa que está endividada, ela deve procurar um advogado, procurar o PROCON, procurar, no caso, diretamente o fórum, né? Porque eles podem no juizado especial, dependendo do valor dessa dívida. A ideia é a gente pagar o devedor, o credor. A gente pegou, a gente tem que pagar, a gente tem que ter essa ideia. Essa lei não veio para a gente dar cano em ninguém, muito pelo contrário. É para a gente resolver problemas de inadimplência. Pega, vê quanto que você pode pagar. E não é, por exemplo, eu devo 20 mil para todos os meus devedores, para todos os meus credores, mas para cada um eu vou ter que pagar R$ 1.000 por mês. Não tem como, é claro que não. É como eu falei. Vamos começar a pagar um, depois outro, depois outro. Ah, dá para pagar dois ao mesmo tempo, vamos pagando. E assim por diante. Claro que é só para relações de consumo.
Tá certo, a gente queria agradecer. Mais alguma coisa que a doutora Bruna queira colocar?
Somente isso. E também mencionar, né, para o consumidor que como a gente pede para o comerciante agora ter um pouco mais de consciência na abertura do crédito, o consumidor também passe a analisar. Eu falo que a época de pandemia foi muito boa para a gente começar a analisar o que, que realmente é importante para a gente na área de consumo. Então, muitas vezes a gente acaba assim, ah, eu preciso disso, preciso disso, preciso daquilo. Será que precisa mesmo? Vamos olhar a sua economia para ver se a sua economia cabe no que você quer? Vamos fazer um planejamento? Guarde um dinheiro para mais daqui para frente, apesar de eu saber que é difícil, ainda mais em época de pandemia. Mas guarde um dinheiro. Não saia por aí fazendo compras, não saia pegando empréstimos, não saia se matriculando em N cursos. Tenha um pouco mais de consciência. A lei está para te ajudar, mas você também precisa se ajudar.